criminosos, também poderá ser punida. A autora, senadora Augusta Brito, do PT do Ceará, lembra que hoje esse tipo de violência também é impulsionada pelo interesse financeiro e reforça que a ideia é impedir que a liberdade de expressão seja usada como justificativa para a violência.
Esse projeto não censura ninguém, ele apenas afirma que ódio e mentira não podem ser premiados com dinheiro, sem confundir isso com opinião, crítica, ironia, sátira ou debate legítimo.
O texto define discurso de ódio, misoginia e desinformação e estabelece regras para a defesa do responsável pela publicação, que será avisado em até 48 horas e terá o direito de apresentar uma defesa para tentar recuperar o valor.
Edição de Paula Groba e trabalhos técnicos de Eliseu Caires. O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e um bom feriado.
Jornal Câmara dos Deputados.
Comissão aprova manutenção de merenda escolar durante calamidades.
Avança projeto que proíbe a distinção de gênero entre PM e bombeiros.
Projeto dificulta fechamento de salas para educação de jovens e adultos.
Boa noite. Avança na Câmara a proposta que estabelece condições mais rigorosas para fechamento de turmas de educação de jovens e adultos. Acompanhe na reportagem de Luiz Cláudio Canuto.
A Comissão de Educação da Câmara aprovou o projeto que estabelece condições mais rigorosas para o fechamento de turmas presenciais na rede pública para a educação de jovens e adultos. Segundo o projeto, para fechar turmas, deve haver justificativa do órgão responsável pela gestão da educação, o diagnóstico do impacto da ação e uma manifestação da comunidade escolar e do Ministério Público. A proposta muda a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. O texto do deputado Helder Salomão, do PT do Espírito Santo, foi aprovado conforme o parecer do relator, deputado Luiz Lima, do Novo do Rio de Janeiro. Lima afirma que a educação de jovens e adultos atende a um princípio da Constituição e expressa a garantia do direito à educação.
A gente ainda tem um percentual entre 25% e 30% de pessoas que passaram de 20 anos, que tem muita dificuldade com leitura, de compreensão de texto, e essas pessoas também ficam fora do mercado de trabalho. E esse projeto é extremamente meritório, porque facilita e avisa essas pessoas e comunica, faz com que as secretarias de educação, municipal ou estadual, comuniquem às pessoas adultas do nosso país que é direito, sim, ela reingressar à sala de aula para ela aprender a ler, aprender a escrever de forma correta, melhorando a autoestima dessas pessoas.
O relator cita dados do IBGE de 2023, segundo os quais a taxa de alfabetização de brasileiros com 15 anos ou mais era de 94,6%, mas entre a população rural era pouco mais de 85%. Aproximadamente 11 milhões de pessoas entre 18 e 29 anos de idade ainda não completaram o ensino médio. O projeto que estabelece condições prévias para o fechamento de turmas presenciais de educação de jovens e adultos na rede pública vai ser analisado agora pela Comissão de Constituição e Justiça. Para virar lei, precisa ser aprovado pelos deputados e senadores. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
Educação.
Comissão aprova proposta que prevê manutenção de merenda escolar em caso de calamidade pública. A repórter Mônica Tati tem os detalhes.
A alimentação escolar poderá ser garantida mesmo em caso de situação de emergência ou estado de calamidade pública reconhecida ou decretada pelo governo federal. É o que prevê projeto aprovado pela Comissão de Educação da Câmara, como explica a relatora, a deputada Sâmia Bonfim, do PSOL de São Paulo.
É sabido que, no período letivo, a merenda escolar eventualmente é a única refeição dos educandos mais vulneráveis economicamente. Dessa forma, fazendo justiça às proposições pertinentes, todas elas certamente motivadas pela recente experiência de paralisação das escolas e de aumento da vulnerabilidade das famílias dos estudantes mais pobres, somos pela aprovação do projeto principal.
O texto da deputada Sâmia Bonfim também estabelece que se as refeições não puderem ser feitas no ambiente escolar, será garantida a entrega de cestas básicas para as famílias dos alunos que estejam inscritas no Cadastro Único do Governo Federal. O projeto, que prevê a garantia de merenda escolar em caso de situação de emergência ou de calamidade pública, ainda tem que ser votado por mais 3 comissões da Câmara. Se for aprovado em todas, pode seguir direto para a votação no Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Mônica Tati.
Relações Exteriores.
Sargento Faur, do PL do Paraná, rebate acusações de que integrantes da oposição teriam atuado junto aos Estados Unidos para incentivar o aumento das tarifas contra produtos brasileiros. Ele afirma que defende a busca do diálogo para evitar medidas que prejudiquem o país.
Sargento Faur também apoia a classificação de facções criminosas brasileiras como organizações terroristas. O parlamentar avalia que a medida contribui para a efetividade do enfrentamento ao PCC e ao Comando Vermelho.
Tadeu Venere, do PT do Paraná, critica a atuação da oposição no caso das tarifas dos Estados Unidos sobre produtos brasileiros. Para ele, houve estímulo a medidas comerciais contra o Brasil. O deputado considera que a articulação externa tenta desgastar o governo federal.
Tadeu Venere contesta a tentativa de relacionar o aumento das tarifas apenas a decisões soberanas do governo dos Estados Unidos. O legislador defende a via diplomática e cobra explicações de parlamentares que fazem oposição ao Executivo Federal.
Padre João, do PT de Minas Gerais, considera a viagem de parlamentares da oposição aos Estados Unidos uma ameaça à soberania brasileira. Ele pondera que representantes eleitos não podem atuar no exterior contra a economia nacional, nem contra serviços como o PIX.
Padre João cobra uma reação do Congresso diante de iniciativas que, em sua visão, incentivam o aumento de tarifas dos Estados Unidos contra produtos nacionais. O deputado argumenta que o papel da oposição é fiscalizar o governo federal e não apoiar medidas contra o Brasil.
Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, acusa parte da oposição de ser submissa aos interesses estrangeiros, especialmente dos Estados Unidos. Ela critica articulações que prejudicam a economia nacional e entregam recursos estratégicos, como terras raras e minerais críticos.
Na visão de Érica Cocai, o governo anterior foi omisso no combate ao crime organizado e permitiu o avanço de milícias e de esquemas financeiros fraudulentos. A deputada reafirma o compromisso da gestão petista com a defesa da soberania nacional e da democracia.
Trabalho.
Avança nas comissões o projeto que proíbe a distinção de gênero em concursos e carreiras da PM e dos bombeiros. Mais detalhes com a repórter Maria Neves.
A Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados aprovou proposta que proíbe a distinção entre homens e mulheres nos concursos públicos e nas carreiras de polícias militares e de bombeiros militares. O texto proíbe expressamente a adoção de limites de vagas para mulheres nas leis estaduais e do Distrito Federal. O relator, deputado delegado Paulo Bilinski, do PL de São Paulo, incluiu na proposta que os critérios de avaliação física também devem ser os mesmos para homens e mulheres. Relatora na Comissão de Defesa dos Direitos das Mulheres, a deputada Carol D'Artora, do PT do Paraná, afirma que o objetivo do projeto é garantir isonomia de gênero nos processos de seleção para as polícias e bombeiros militares.
Existem critérios que não são técnicos, existem percentuais máximos para o ingresso de mulheres e tudo isso vai a um desencontro daquilo que tem sido proposto no mundo inteiro.
Como as polícias e os bombeiros militares são de responsabilidade dos estados, as regras dos concursos diferem de um local para outro. Em Goiás, por exemplo, a legislação limitava a 10% o número de mulheres nas corporações. Em 2023, no entanto, o Supremo Tribunal Federal considerou essa regra discriminatória e, portanto, inconstitucional. Ao apresentar apresentar o texto em 2023, o deputado Pedro Aihara, de Minas Gerais, ele mesmo bombeiro militar, afirmou que o Conselho Nacional da Categoria estimava que as mulheres ocupavam menos de 14% das vagas nas corporações de todo o país. No mesmo ano, de acordo com o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, a média de mulheres nas polícias militares era de 12%. A proposta que proíbe discriminação de gênero para ingresso e ascensão nas carreiras militares dos estados ainda será analisada pela Comissão de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Atenção, representantes de câmaras municipais e assembleias legislativas. Você conhece a Rede Legislativa de Rádio e TV? É uma parceria que permite às casas legislativas montarem suas próprias emissoras de rádio e televisão com sinal aberto e gratuito. Quer saber mais? Participe do encontro da Rede Legislativa de Rádio e TV 2026, de 10 a 12 de junho, em Brasília, na Câmara dos Deputados. Acesse a programação completa em cd.leg.br/encontro-da-rede.
Justiça.
Marcel Van Hatten, do Novo, do Rio Grande do Sul, denuncia um novo acordo de cooperação entre o INSS e a Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura. Ele lembra que a entidade esteve no centro das investigações sobre descontos ilegais nas aposentadorias de milhões de brasileiros.
De acordo com Marcel Van Hatten, a mudança no comando do órgão previdenciário abriu caminho para o retorno de práticas criminosas. O deputado faz um alerta aos aposentados e pensionistas para o risco de novas cobranças não autorizadas.
Previdência.
A Câmara dos Deputados analisa a redução da idade mínima para aposentadoria especial por periculosidade. Proposta nesse sentido já avançou duas comissões, como informa a repórter Sofia Peçanha.
Trabalhadores que atuam em atividades que oferecem riscos à saúde ou à integridade física são o foco do projeto de lei em discussão na Câmara dos Deputados. A proposta, já aprovada pela Comissão de Previdência, Assistência Social, Infância, Adolescência e Família da Câmara, reduz a idade mínima para a concessão de aposentadoria especial a esses trabalhadores expostos a agentes nocivos. De acordo com o projeto, o tempo mínimo de contribuição para a aposentadoria especial pode ser de 15, 20 ou 25 anos, dependendo do grau de risco da atividade. Ou seja, quanto maior o risco à saúde ou à integridade física do trabalhador, menor o tempo exigido. A reforma da Previdência estabeleceu como idades mínimas de 55, 58 e 60 anos. Agora, a proposta reduz as idades para 40, 45 e 48 anos. Na comissão, o relator deputado Pastor Eurico, de Pernambuco, mudou o texto original, apresentado pelo deputado Alberto Fraga, do PL do Distrito Federal, além de aproveitar alterações aprovadas pela Comissão do Trabalho anteriormente. Pastor Eurico ressaltou que as mudanças nas regras da reforma da Previdência são uma reivindicação antiga dos trabalhadores expostos a agentes nocivos.
Então, essas pessoas estão tendo prejuízo e há muitos desses profissionais que já poderiam estar aposentados, estão com risco de vida, saúde muito afetada, muito abalado. Alguns estão com idade avançada, se ele sai do emprego hoje, ninguém mais o quer. Então, nossa preocupação é de honrarmos, respeitarmos, considerarmos e validar essas pessoas que prestaram em todo esse período de sua vida esse serviço à sociedade.
Pelo texto, o valor do benefício inicial passa a ser de 100% da média de contribuições. Desde a reforma da Previdência, o cálculo do benefício leva em conta apenas 60% da média de contribuições, mais 2% para cada ano que exceda 15 anos de contribuição para mulheres e 20 anos para homens. A proposta considera ainda a periculosidade da atividade e não apenas os riscos à saúde, contemplando a exposição a agentes químicos, físicos e biológicos, além dos que exercem atividades consideradas perigosas. Entre os exemplos citados estão trabalhos com explosivos, eletricidade, materiais inflamáveis, radiação, ruído e calor excessivos, além de atividades de vigilância patrimonial ou pessoal e transporte de valores. Agora, o projeto que reduz a idade mínima para a aposentadoria do trabalhador exposto a agentes nocivos precisa ser analisado por duas comissões antes do plenário. Para virar lei, precisa ser aprovado pela Câmara e pelo Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Sofia Peçanha.
Ciência e tecnologia.
E Luiz Helena, da Rede do Rio de Janeiro, apresentou projeto para proibir as bets no Brasil. A deputada afirma que as apostas online provocam endividamento, desespero familiar e sofrimento entre jovens atingidos pela jogatina.
E Luiz Helena critica a arrecadação obtida pelo governo federal com a regulamentação das apostas. Ela aponta que a tributação transforma a exploração econômica das famílias em fonte de receita pública, sem enfrentar os danos sociais causados pelas bets.
Saúde.
A comissão aprova projeto que valoriza escolas de saúde pública como estratégicas para o SUS. A repórter Júlia Lopes nos conta os detalhes.
A Câmara dos Deputados reconheceu as escolas de saúde pública, que são instituições voltadas à formação, qualificação e treinamento de profissionais da área, como instituições técnico-científicas do SUS, o Sistema Único de Saúde. O projeto, aprovado na Comissão de Constituição e Justiça, reconhece que essas escolas são capazes de produzir e desenvolver conhecimento e tecnologias, além de preparar profissionais para atuar em situações de emergência em saúde pública. O texto aprovado pela CCJ, por recomendação da relatora, deputada Lídice da Mata, do PSB da Bahia, manteve a versão apresentada pela Comissão de Saúde, que define normas gerais para a atuação dessas escolas. Na avaliação do autor do projeto, deputado Jorge Sola, do PT da Bahia, a medida é de grande importância para as escolas de saúde pública. Ele destacou ainda que a proposta foi elaborada em conjunto com essas instituições.
São escolas que têm um papel muito importante no sistema único de saúde e que não estavam previstos no nosso arcabouço legal do SUS.
De acordo com a Rede Brasileira de Escolas de Saúde Pública, existem atualmente cerca de 50 instituições desse tipo no país, vinculadas aos estados ou a centros universitários, com atuação nas áreas de saúde pública e saúde coletiva. O projeto, que valoriza a produção de conhecimento e inovação nas escolas de saúde pública, segue agora para o Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Júlia Lopes.
Economia.
Ao fazer um balanço da gestão federal, Cabo Gilberto Silva, do PL da Paraíba, considera que o atual governo não cumpriu as promessas de campanha. Segundo o deputado, o executivo apresenta desgastes em áreas como saúde, educação, economia e segurança pública.
Na visão de Cabo Gilberto Silva, a solução para os problemas do país passa por uma mudança na condução política e econômica. Ele defende a construção de alianças partidárias que tenham como objetivo a atração de investimentos e redução da carga tributária.
Meio ambiente.
Câmara analisa reforço das medidas contra incêndios florestais. O repórter José Carlos Oliveira tem as informações.
Projeto de lei do deputado doutor Zacarias Calil, de Goiás, aumenta a punição para quem provoca incêndios em florestas, matas, pastagens e outras áreas de vegetação no Brasil. A pena para quem comete tais crimes pode dobrar em relação à atual, com previsão de 4 a 8 anos de reclusão e multa quando a queimada acontecer em unidades de conservação, terras indígenas, reservas legais e áreas de preservação permanente. Além da responsabilização individual dos culpados, a proposta prevê a responsabilidade solidária de empresas e pessoas que financiem, incentivem ou estejam diretamente envolvidas em atividades que resultem em incêndios ilegais. O texto foi aprovado na Comissão de Educação com relatoria do deputado Luiz Fernando Vampiro, do MDB de Santa Catarina.
Esse projeto é um projeto amplo, ele trata efetivamente sobre prevenção e conscientização das queimadas no Brasil e, em relação à Comissão de Educação, era específico a parceria entre o Ministério do Meio Ambiente e do Ministério da Educação acerca das políticas a serem implementadas dentro das salas de aula, obviamente de material didático, aperfeiçoamento, capacitação de recursos humanos para poder estar divulgando efetivamente ações que possam inibir e minimizar os impactos das queimadas no país.
O projeto de lei ainda prevê um selo verde de combate a incêndios a ser concedido a empresas que adotem práticas sustentáveis. Também determina a criação de um Centro Nacional de Prevenção a Incêndios Florestais para coordenar essas ações em todo o país. O texto está em análise agora na Comissão de Meio Ambiente. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Desenvolvimento Regional.
Rocha, do MDB, exalta o programa Maranhão Livre da Fome, criado pelo governo estadual para combater a insegurança alimentar. Segundo o deputado, a iniciativa alia transferência de renda e capacitação profissional para famílias em situação de vulnerabilidade.
Hildo Rocha informa que o programa obteve resultados positivos na inclusão produtiva de beneficiários. O parlamentar acrescenta que a medida deve ser apresentada ao governo da Finlândia como exemplo de política pública voltada ao combate à pobreza e à fome.
Transportes.
Joaquim Passarinho, do PL do Pará, apela aos governos federal e estadual por intervenção imediata nas estradas do norte do país. Segundo ele, a precariedade das BRs e PAs prejudica o trânsito da população, encarece o escoamento da produção e impede o desenvolvimento da região.
Joaquim Passarinho ressalta a posição dos portos do norte pela proximidade com o Canal do Panamá e com os Estados Unidos. No entanto, ele afirma que as más condições das estradas eliminam essa vantagem, o que justifica obras urgentes na Transamazônica e na BR-163 durante a estiagem das chuvas.
Termina agora o Jornal Câmara dos Deputados, produzido pela Rádio Câmara. O programa teve trabalhos técnicos de Wellington Teles e apresentação de Verônica Lima e Márcio Aquilissardi. Boa noite.
A Voz do Brasil volta na sexta-feira. Boa noite e bom feriado.
Você ouviu a Voz do Brasil. Boa noite.
Resumo TMC. Transformou, marcou, contamos. O que foi, o que é, o que será. Quem escuta sabe.
Em ponto. Muito boa noite para você que acompanha a nossa transmissão da TMC. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Meu nome é Alexia Marília e começa agora mais uma edição do nosso Resumo TMC. Nós vamos até a meia-noite com um programa bem leve, bem informativo, com as principais notícias do dia, do mundo da política, da música, da cultura, do entretenimento e, é claro, com a sua participação aqui no nosso Todo Mundo Comenta. Já vai, inclusive, anotando o número do WhatsApp, é o DDD 11 97221 1001. Então vem com a gente que eu vou adorar ter a sua companhia. E vocês já sabem, Transamérica agora é TMC. Quem escuta sabe.
Resumo TMC. Quem escuta sabe. TMC.
Vem pra te atualizar. Vem,
se importa pra você.
É, vem você também se informar em mais um giro TMC, porque o ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro defendeu nessa quarta-feira a produção do filme Dark Horse e rebateu críticas sobre os recursos utilizados no projeto. Em entrevista ao TMC 360, Eduardo afirmou que todo o dinheiro investido foi destinado à realização da obra, que classificou como uma produção de padrão internacional. Segundo ele, o longa conta com atores de reconhecimento internacional e foi concebido para apresentar uma versão que considera verdadeira dos fatos retratados. Segundo ele, então, as informações aí, ele disse ali, abre aspas, a gente vai contar a história de uma pessoa que tem moral na sociedade brasileira, fecha aspas, declarou em referência ao seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro. Eduardo também comparou os custos do projeto aos de produções internacionais e negou que o orçamento do filme seja excessivo, ao comentar as discussões envolvendo o Banco Master e o empresário Daniel Vorcaro. O ex-deputado relacionou o tema ao cenário político nacional. Segundo ele, o caso estaria sendo utilizado por adversários para desgastar a imagem do senador Flávio Bolsonaro, que é pré-candidato à presidência da República. Agora 10 horas mais 2 minutos e o presidente Lula afirmou que o governo brasileiro foi surpreendido pelo anúncio de novas tarifas comerciais impostas pelos Estados Unidos sobre os produtos brasileiros. Segundo Lula, a medida foi divulgada antes mesmo do fim de um prazo de negociação que havia sido acertado diretamente com o presidente americano Donald Trump. De acordo com o relato do presidente brasileiro, a última reunião entre os dois líderes durou cerca de 3 horas. Durante o encontro, o Brasil apresentou uma lista de temas considerados prioritários para a relação bilateral entre os dois países. Nas discussões sobre comércio exterior, surgiram divergências entre representantes da área econômica dos governos brasileiro e americano. Lula afirmou que, diante do impasse, propôs a Trump que os ministros responsáveis pelas negociações tivessem 30 dias para buscar um entendimento. Segundo o presidente, esse prazo ainda não havia terminado quando os Estados Unidos anunciaram as novas taxações. Lula classificou a decisão americana como inesperada e disse que o Brasil não pode aceitar o tratamento que vem recebendo dos Estados Unidos na condução das negociações comerciais. Para o presidente, a medida contraria o espírito do acordo que vinha sendo construído entre os dois governos. Lula ressaltou que as conversas ainda estão em andamento e que nenhum entendimento definitivo havia sido concluído quando o novo comunicado americano foi divulgado. Agora 10 horas mais 4 minutos e uma mulher de 37 anos foi presa em Joinville após ser acusada de se passar por uma menina de 12 anos durante mais de um ano. Essa história parece daquele filme A Órfã, né? Segundo a Polícia Civil, trata-se de Amanda Maria Souza de Oliveira, que usava o nome falso de Gabriele e criou uma história de abandono para ser acolhida por uma família da cidade. De acordo com as investigações, Amanda afirmava ter fugido do Pará após sofrer maus tratos. Com esse relato, ela conquistou a confiança de integrantes de uma igreja local e passaram a ajudá-la financeiramente e ofereceram abrigo. Pouco tempo depois, ela foi acolhida por uma família e viveu como filha adotiva durante cerca de 14 meses, né? E para sustentar a falsa identidade, a suspeita adotava comportamentos infantis durante cerca de 14 meses ali, né? Então ela ficou usando mamadeiras, chupetas e até aromatizantes para dormir. Ela também dizia ter autismo e outras condições de saúde, além de alegar que havia sido submetida a tratamentos hormonais forçados na infância, justificando então assim a sua aparência adulta, né? O caso começou a ser esclarecido após uma parente da família desconfiar da história, né? Segundo o delegado do caso, a mulher encontrou na internet relatos de um golpe semelhante que aconteceu no Rio de Janeiro. E após reunir as informações, ela alertou o pai adotivo, que procurou a polícia, né? Então, o caso está sendo investigado, né? Também descobriram que Amanda possui histórico de ocorrências semelhantes em outros estados brasileiros, né? E segundo a polícia, ainda a suspeita criou um forte vínculo emocional com as vítimas ao longo do período em que permaneceu com a família. E agora 10 horas mais 6 minutos, vamos para o noticiário internacional, porque o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou em entrevista a um podcast transmitido nesta quarta-feira que uma eventual chapa formada pelo vice-presidente J.D. Vance e pelo secretário de Estado Marco Rubio para a eleição presidencial de 2028 seria imbatível. Tanto Vance quanto Rubio são apontados por analistas políticos como possíveis nomes do Partido Republicano para a sucessão presidencial. Nos últimos meses, Marco Rubio ganhou destaque pela atuação em coletivas e pronunciamentos na Casa Branca, recebendo elogios de integrantes do Partido Republicano e até de alguns democratas. Uma de suas aparições recentes chamou atenção pelo tom descontraído, com referências à cultura pop e hip hop dos anos 90, ao comentar as negociações entre os Estados Unidos e o Irã. Né? Então, apesar das especulações sobre a corrida presidencial de 2028, tanto J.D. Vance quanto Marco Rubio têm evitado discutir publicamente possíveis candidaturas. Ainda assim, Donald Trump tem alimentado o debate sobre sua sucessão ao mencionar os dois aliados como nomes fortes, né, dentro do campo republicano, para uma próxima disputa pela Casa Branca. E lembrando que Transamérica agora é TMC. Quem escuta sabe.
Resumo TMC. Quem escuta sabe.
É, e a gente vai se encaminhando aí pro finalzinho, né, da nossa quarta-feira, para você que tá já feriadando, né? Então, ficamos aqui no Resumo TMC com a previsão do tempo para o dia seguinte, ou seja, para quinta-feira. Assim você consegue já se planejar se vai fazer frio, calor, se tem que usar guarda-chuva, né, para ter noção aí de qual rolê você vai nesse feriadão aí de Corpus Christi. Então, vem comigo que eu te explico região por região. Começando então pela manhã do Curitibano, né, na região sul, ela começa com sol e chuva passageira. Mas vamos ter ali também um dia nublado e a máxima vai ser de 17 graus, com mínima de 10 graus. E vamos agora para o sudeste. Em São Paulo, a quinta é de sol com nuvens. Chove durante a tarde e a máxima vai ser de 21 graus, com mínima de 14. Agora alô aí pro Carioca, porque no Rio de Janeiro o sol aparece entre nuvens. Tem chuva rápida durante o dia e também à noite. Máxima de 23 graus e a mínima vai ser de 16. E em Belo Horizonte o dia é nublado, mas o sol aparece. Não tem previsão de chuva, então dia tranquilo previsto aí para BH. Máxima de 24 graus e a mínima vai ser de 12. E agora no Centro-Oeste, em Brasília, olha só, o sol aparece entre nuvens e não tem previsão de chuva. Máxima de 25 graus e a mínima vai ser de 13. E fechando aqui com chave de ouro a nossa previsão do tempo, vamos agora para o Nordeste. Em Recife, chove quase o dia todo. Então, guarda-chuva segue sendo indispensável na quinta-feira em Recife, viu? Mas temos aí um solzinho que aparece no período da tarde. A máxima vai ser de 28 graus e a mínima de 23. Agora são 10 horas mais 9 minutos.
Transamérica agora é TMC. Quem escuta, sabe. Transamérica
TMC. E a gente começa aqui o Resumo TMC em São Paulo, porque as suspeitas de irregularidades em um contrato de Wi-Fi da Prefeitura de São Paulo, firmado com o Instituto Conhecer Brasil, seguem gerando desdobramentos e reações de autoridades. A repórter Beatriz Gimenez traz os detalhes dessa história pra gente.
A operação que investiga suspeitas de irregularidades em um contrato de Wi-Fi na Prefeitura de São Paulo. Segundo Tarcísio, o governo não interfere no trabalho da polícia e a ação foi realizada a partir de uma investigação em andamento e a pedido do Ministério Público. O caso envolve um contrato de 108 milhões de reais com o Instituto Conhecer Brasil para instalação de internet gratuita em comunidades da capital paulista. A Polícia Civil apura possíveis irregularidades na contratação e na execução do projeto. Já o prefeito Ricardo Nunes também se pronunciou sobre o caso, mas em outro tom. Ele saiu em defesa da entidade e afirmou que a denúncia teria partido de um militante filiado ao PT do Rio Grande do Sul.
A denúncia maldosa que foi feita pelo integrante do PT do Rio Grande do Sul, ela foi copiada e colada pelo Ministério Público Federal, copiada e colada pelo Ministério Público Estadual, copiada e colada, infelizmente, pelo delegado da Polícia Civil de São Paulo. Foi copia e cola. Vocês estão colocando a informação para as pessoas baseado numa denúncia de um militante do PT, que obviamente do Rio Grande do Sul está fazendo isso por conta do filme do Bolsonaro.
Em nota, a TMC, a direção do PT Nacional, respondeu que não tinha conhecimento sobre o pronunciamento de Nunes. Lembrando que a sócia da ONG, Karina Ferreira da Gama, também é sócia da produtora do filme Dark Horse, que conta sobre a biografia do ex-presidente Jair Bolsonaro.
E agora nós vamos para Brasília, porque o painel do B-Sigma South America de 2026 destaca desafios e soluções para o mercado regulado de apostas no Brasil. E o nosso repórter Adrian de Almeida acompanhou os dois dias do encontro e traz todos os detalhes para a gente.
O mercado ilegal representa a metade do setor do mercado de apostas em operação hoje no Brasil. A informação é do cofundador do B-Sigma, Flávio Figueiredo, que está à frente de mais uma edição em Brasília do maior evento de iGame e apostas da América Latina. Segundo Figueiredo, a regulamentação da forma com que está hoje acaba facilitando a operação de bets irregulares no país.
O mercado ilegal hoje representa 50% do nosso setor. Ou seja, metade dos apostadores vão para casa, vão para o ilegal. Isso muito devido à regulamentação que a gente tem. E é isso que a gente precisa pensar e é isso que a gente precisa conversar. Vamos reestruturar. O mercado foi regulado, ótimo, precisava ser regulado realmente, mas a gente precisa pensar nessa regulamentação e tentar acertar essa regulamentação.
Para o diretor de negócios da plataforma Esportes da Sorte, Hugo Baumgartner, as casas de apostas que trabalham de forma correta acabam produzindo retorno para a sociedade. Apesar de o futebol ser a principal área escolhida pelo setor, a cultura também é impactada pelo patrocínio das bets.
Basicamente, a gente sempre olha não só para o esporte, mas nós também olhamos para a cultura. Hoje somos uma empresa de Pernambuco, uma empresa de Recife, 100% brasileira, e nós acreditamos e sempre queremos investir no nosso Brasil. Então, te dando alguns exemplos práticos, né? Hoje a gente patrocina 4 clubes de futebol, dentre eles o Corinthians, Náutico, o Ceará e a Ferroviária, São Paulo. E desde vários já anos patrocinamos carnavais, né? Então, esse ano especificamente foram 9 cidades.
O B-Sigma volta com uma nova edição em setembro, dessa vez em João Pessoa.
E o Brasil pode enfrentar impactos financeiros após medidas adotadas pelo governo dos Estados Unidos, né, que incluem a proposta de tarifas, né, de 25% sobre produtos brasileiros e a classificação das facções Primeiro Comando da Capital e Comando Vermelho como organizações terroristas, né, dias movimentados aí entre Brasil e Estados Unidos. Essas ações indicam o uso de instrumentos institucionais mais rígidos por parte dos Estados Unidos para pressionar o governo brasileiro, indo além dos canais diplomáticos tradicionais. E o sociólogo e economista, professor de mercado financeiro da UNB, César Bergo, falou sobre os possíveis, né, impactos ali com as medidas impostas pelos Estados Unidos em entrevista para a TMC. Vamos ouvir.
Professor, eu queria começar falando, fazendo uma pergunta até filosófica e sociológica, que é impressionante como algo que ainda não é causa uma enorme turbulência na vida real, né? É mais ou menos o que a gente está vendo nessa semana, né, professor?
É isso, né? E filosoficamente falando, né, você tem a questão de que você já tem uma experiência no passado, né? No ano passado tivemos essa questão aí, e que houve toda aquela preocupação com relação às exportações. Portanto, de fato, a gente tem que colocar o pé no chão, analisar o que foi tomado de decisão e o Brasil usar sua diplomacia, seus acordos para poder negociar com os Estados Unidos. Não tem a menor dúvida que esse momento é de tranquilidade para você verificar o que de fato aconteceu, para não tomar uma decisão que depois venha se arrepender, né, Felipe?
Professor, deveria ser de tranquilidade, e a gente presume que as equipes econômicas, as pessoas que realmente precisam estar envolvidas nessas discussões, que elas estão tranquilas e elas estão tratando esse assunto com uma certa normalidade. Claro, apesar do susto, a gente conseguiu confirmar informações sobre o anúncio. Então, como o governo, a equipe econômica do governo Lula recebeu esse anúncio, era algo que já era esperado. A equipe do governo Trump conseguiu avisar o governo governo Lula na semana passada sobre a iminência desse anúncio. O que não era esperado era o tamanho da taxa. Então, a gente presume que quem está nos bastidores, quem está cuidando desse assunto, esteja mais tranquilo, mas fora e no ambiente até político do nosso país, não tem tranquilidade nenhuma para falar sobre isso, o que causa uma ansiedade, uma preocupação muito grande para as pessoas. A gente conversou agora em pouco com o Eduardo Bolsonaro, ex-deputado, que disse que Lula, então, estaria até feliz por conta dessa taxação, porque teve, de fato, a última taxação, quando a gente falou no ano passado, teve um efeito até que reverso. Politicamente falando, Lula conseguiu se posicionar com o governo dos Estados Unidos e depois vários setores da economia disseram, a gente estava preocupado, mas teve alguns pontos positivos. Neste momento, a situação é outra. Então, o que a gente pode esperar de impacto se o que foi anunciado se cumprir, professor?
Pois é, Joana, nós já temos uma experiência com aquela tarifação de 50% ano passado. Então, houve uma movimentação. Eu vou falar mais do campo econômico, né? A questão política, ela está realmente bastante sensível, exatamente por ser um ano eleitoral, e você tem também nos Estados Unidos a questão da eleição. Eu vou entrar no mérito da questão econômica do empresário, de você não poder fazer uma previsão sobre o futuro das exportações ou de colocação de seus produtos no mercado americano. As dificuldades vão desde você colocar o produto de mel, produtos agrícolas e outras questões também. Os Estados Unidos, ele fez uma separação. Aqueles produtos que impactam diretamente ou que eles não tenham condições internas de produzir, eles deixaram fora da tarifação. O que preocupa nesse momento, João, é a questão do conta-gotas, né? Ontem foi 25%, hoje é 12,5% e não sabemos o que vem aí pela frente, né? Essa sessão 301, que o Brasil andou de alguma forma negociando e estabeleceu um prazo, inclusive com o presidente Trump, de 30 dias para negociar, o que surpreende é essa declaração acontecer antes do término do prazo. O fato dos Estados Unidos tomar uma decisão, ele é livre para isso, ele pode adotar essas políticas. No entanto, fica realmente patente para o empresário a dificuldade de prever o próximo mês. Isso dificulta a produção, isso dificulta os planejamentos das empresas, sobretudo porque os Estados Unidos é o maior investidor aqui no Brasil, em termos de país. E o Brasil exporta também significativamente para os Estados Unidos. Portanto, a questão comercial é a que pesa nesse momento. A questão política se administra, vai ter grito de um lado, grito do outro, manifestações outras. Temos que manter isento disso tudo, porque a questão econômica, ela realmente pode sofrer bastante em função desses aspectos aí, dessas medidas tomadas pelo governo norte-americano.
E na linha do que o senhor está trazendo, professor, do ponto de vista do setor produtivo brasileiro e, claro, também do governo que nos representa, né? Então existe a caixinha, né? Aspas, tarifada e a caixinha não tarifada. Dessa caixinha não tarifada, nós podemos bater na porta da China ou da Europa e substituir os Estados Unidos como consumidores desses produtos? E aí eu pergunto, se não, isso pode causar, e aí ninguém quer, desemprego, né, professor?
Pois é, Felipe. Olha, o Brasil é nitidamente exportador de commodities. Commodities o mundo todo está precisando, né? Terras raras, né, que os Estados Unidos deixou de fora aí da tributação. Mas não tem a menor dúvida que o acerto com o Brasil e o Mercosul, através da União Europeia e também com o Canadá, né, caminha-se um acordo. Isso é muito importante, porque o Brasil acabou abrindo outros mercados com esse susto que ele tomou ano passado, né? Mas não tenha dúvida que não é bom, não só para o mercado entre o comércio Brasil e Estados Unidos, mas para o mundo todo. Gera muita insegurança essas decisões dos Estados Unidos, inclusive porque são assuntos que eles estão questionando que não são assuntos econômicos, né? Questão de meio ambiente. Por exemplo, o Brasil convidou os Estados Unidos para participar da COP30. Eles praticamente ignoraram.
É verdade.
Então, você tem a questão também do comércio lá, de produtos que, teoricamente, são contrabando. Mas isso a gente sabe que não acontece. É muito pontual no Brasil. A questão também de trabalhos escravos, o Brasil ser colocado como um país que tem trabalho realmente escravo, é complicado. Ou seja, se a gente for analisar cada ponto desse, o PIX também, né? São assuntos que transcendem a questão econômica, né? São questões políticas. Também isso tem que ser verificado. Ou seja, o PIX é um sucesso no Brasil e não tem nenhum impacto nos Estados Unidos. Pelo contrário, eu acho que eles morrem de inveja, porque o sistema funciona muito bem no Brasil. Portanto, Felipe, o problema maior é esse. É não saber o dia de amanhã, no tocante a essas questões que vão pingando. Obviamente, os Estados Unidos estão seguindo lá o ritual deles, a rotina, dando um prazo até julho, etc. Né? Pode, como vocês comentaram, não acontecer. Mas só o fato de anunciar isso cria realmente para os empresários uma dificuldade enorme. E você falou uma coisa muito importante, sobretudo no tocante à geração de empregos. Isso leva o Brasil a buscar outros mercados e isso está acontecendo também, viu, Felipe?
Tá certo, então, entrevistas como essa nos ajudam a entender as camadas, né, que estão sobre cada assunto. Sim. É muito importante.
É, a gente acompanha, inclusive, os desdobramentos, né, da relação, a partir de agora que a gente acompanha na nossa programação entre o Brasil e os Estados Unidos, dias movimentados aí, envolvendo, né, questões relacionadas ao PIX, a este tarifaço e também a classificação, né, do Comando Vermelho e do PCC como organizações terroristas pelos Estados Unidos. E a gente agora continua no nosso noticiário aqui da política, porque o senador e pré-candidato à presidência da República, Flávio Bolsonaro, do PL, encerrou nesta quarta-feira a sequência de agendas em Minas Gerais. É ano movimentado, ano de 2026, ano eleitoral, e a primeira parada foi no Ceasa Minas, em Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte. E o nosso repórter Júnior de Castro acompanhou a visita e traz todos os detalhes.
Flávio Bolsonaro visitou ao lado do candidato ao Senado, Domingos Sávio, o galpão dos abastecedores de produtos agrícolas e participou do primeiro fórum Abastece Brasil, voltado aos produtores rurais. Durante o evento, o senador voltou a criticar a política externa do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Segundo ele, o posicionamento do governo federal tem prejudicado a relação entre Brasil e Estados Unidos e pode contribuir para a adoção de novas tarifas sobre os produtos brasileiros.
O Brasil pode ter suas empresas taxadas pelo governo americano por causa do atual presidente da República. Eu fui lá e tive para ele declarar servir perseguição com organizações terroristas. Eu sou pré-candidato e em 2 dias fiz mais pela segurança pública do povo brasileiro do que o Lula em 20 anos. Porque o atual presidente da República não tem capacidade, não tem moral para sentar e conversar de igual para igual com o presidente dos Estados Unidos para evitar que as empresas brasileiras sejam taxadas.
Flávio também afirmou que, se eleito presidente em 2026, pretende suspender por pelo menos 1 ano a implementação da reforma tributária para reavaliar os impactos das mudanças no sistema de arrecadação do país. A agenda aqui na Ceasa marcou o último dia de compromissos de Flávio Bolsonaro em Minas Gerais.
E agora vamos para Recife, porque a TMC Recife realiza entrevistas com pré-candidatos. E hoje, o programa Pernambuco TMC recebeu mais um convidado. E quem acompanhou foi o repórter Júlio Andrade.
O entrevistado do dia foi o senador Humberto Costa, do PT, e pré-candidato ao Senado nas eleições 2026. Ele participou da primeira edição do Pernambuco TMC. Tivemos a oportunidade de conversar com o senador sobre os mais diversos assuntos, além, claro, das eleições 2026. Um dos temas foi a votação da escala 6x1. Também perguntei a opinião dele em relação à fala do Eduardo Bolsonaro, que participou do TMC 360. Em um determinado momento, o Eduardo Bolsonaro falou que a lei Magnitsky pode voltar a ser aplicada contra autoridades brasileiras a qualquer momento e afirmou ter pedido, em uma reunião com o presidente Donald Trump, a retomada da sanção contra Alexandre de Moraes. Vamos escutar o que o senador falou.
Não estou surpreso com essas colocações, mas eu vou me sentir surpreso no dia que algum desses bolsonaros, seja o Flávio, seja o Eduardo, seja quem for, defenda alguma coisa para o Brasil. né? Se eles têm esse prestígio todo com o governo Trump, com a extrema-direita americana, eles podiam fazer alguma coisa que beneficiasse o povo brasileiro. O cara vai para lá dizendo que vai resolver não sei o quê, vai botar as facções na lista dos terroristas, só que o que acontece é mais uma taxa sobre os produtos brasileiros, né? Ameaças que são feitas por membros do governo americano. Então, eu acho que nós vamos ter como resposta a isso aí mais rejeição do povo brasileiro a esse grupo da extrema direita.
E lembrando que Transamérica agora é TMC, agora são 10 horas mais 26 minutos.
Resumo TMC. Quem escuta sabe. É ano de Copa do Mundo e na TMC a Copa vai muito além do jogo.
Além dos 90 minutos.
Além do lance.
Além do resultado.
Você sabe na TMC. Você sabe, tem Copa pra você. Você sabe na TMC. Tem Copa pra você.
É o que vem antes, durante e depois.
É transmissão com emoção. Ouvir. É fato com detalhes.
É em cima do lance. TMC é muito além do jogo. Pra você saber tudo e ganhar qualquer discussão com a sua galera.
Antes da bola rolar, você entra no clima com a TMC. E depois da bola, segue no papo.
É prorrogação de emoção sem.
Copa do Mundo na TMC é muito além do jogo.
Copa do Mundo FIFA 2026 na TMC. Oferecimento: churrasco que é churrasco, começa com Seara. Betano, apoiadora oficial da Copa do Mundo FIFA 2026. Confia, para maiores de 18 anos. Rádio Uber, sempre em campo com você. E carne de qualidade é Friboi Reserva. Cuidado que faz diferença.
O ponto de encontro da resenha do futebol é no Esporte TMC. Talento, mistura, credibilidade. Aqui tem tudo do seu time e o mais importante, tem a sua opinião, torcedor. Você entra ao vivo enquanto o programa rola com entrevistas, correspondentes espalhados pela rede e muito mais. Domingo, 10 da manhã, Esporte TMC. Quem sabe, comenta. Quem escuta, sabe.
Transamérica TMC.
Sou deputado federal Luciano Dutti. O PSB defende o combate à corrupção. É urgente a criação da CPI do Banco Master e a punição dos responsáveis.
Sou Lucas Siqueira. Lutamos também pelo fim da escala 6x1, porque todos merecem uma jornada justa.
Educação valorizada, mulheres seguras e trabalhador respeitado. Eu sou Camila Gonda e lutamos por essa realidade todos os dias.
Vamos juntos pelo Paraná. Filie-se ao PSB.
Quem vive no Paraná, chega um noticiário que traz só a informação que importa. Paraná TMC. Território, morada, cidades. Com a identidade paranaense, o programa sintoniza você com o clima, políticas públicas e tudo que impacta a tua rotina. De segunda a sábado, 10 da manhã, Paraná TMC. A gente conta e quem escuta sabe.
O PSD tirou mais obras do papel em 7 anos do que nos últimos 50 anos do Paraná.
A ponte de Guaratuba é um exemplo. Foi feita em tempo recorde.
Fizemos realidade o Trevo Cataratas. Também a PR-280 em concreto. Duplicamos a Rodovia dos Minérios.
Ampliamos e modernizamos o Porto de Paranaguá.
Porto mais eficiente do Brasil.
O PSD está pronto para fazer do Paraná a terceira economia do país.
Retroceder jamais.
Vamos unidos e em paz.
Para frente, Paraná.
Filie-se ao PSD.
No Link TMC, estamos conectados a tudo que interessa de verdade.
Trazemos tudinho pra você ficar muito bem informado. Tem futebol, tem notícia de show, tem entretenimento.
Pra nos conectarmos com você.
Você faz parte desse programa, você pergunta, você elogia, você opina.
Todos nós, Tomás, Rodrigo, Maiara, ouvintes.
Link TMC, com Maiara Bastianello, Tomás Rafael e Rodrigo Alvarez. De segunda a sexta, 3 da tarde. Quem escuta, sabe.
Transamérica TMC.
Sou deputado federal Luciano Dutti. O PSB defende o combate à corrupção. É urgente a criação da CPI do Banco Master e a punição dos responsáveis.
Sou a Guarda Municipal Rejane Soldani. Segurança pública também é proteger as nossas famílias com planejamento e presença onde o povo está.
Sou o engenheiro Fabio Seu e para mim, política é lugar de defender quem trabalha, com mais oportunidades e menos burocracia.
Vamos juntos pelo Paraná. Filie-se ao PSB.
Resumo TMC. Quem escuta sabe.
TMC, diz aí, conta aí, sua voz traz pra nós. Se é sim, se é não, diz aí a sua opinião.
É, agora 10 horas mais 32 minutos. Voltamos aqui com o nosso quadro Todo Mundo Comenta. Inclusive, já vai anotando aí o número do WhatsApp, é o DDD 11 97221 1001. Inclusive, tô aqui, ó, com ele. O Canequinha, né? O Tobias Martins Canequinha, que tá aqui, né, cuidando do celular da produção. Ele vai cuidar aqui das mensagens dos nossos ouvintes. Então você fique à vontade aí para mandar no DDD 11 97221 1001. E a enquete de hoje é bem simples, tá? Estamos aí, né, próximos do feriado de Corpus Christi. E você sabe o que quer dizer Corpus Christi? Significa em latim Corpo de Cristo, né? É uma data móvel celebrada pela Igreja Católica sempre 60 dias depois do domingo de Páscoa ou na quinta-feira seguinte ao domingo da Santíssima Trindade, né? Portanto, uma data religiosa na tradição católica. Esta quinta-feira é considerada o dia no qual Jesus Cristo instituiu o sacramento da Eucaristia, né? De acordo com a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, no Corpus Christi se celebra a presença real de Jesus Cristo no pão e no vinho. Por isso vem essa tradição, né? E desde quando que essa data é celebrada, né? A festa foi instituída pelo Papa Urbano IV no dia 8 de setembro de 1264, né? Faz tempo. Ele publicou uma bula papal sobre o tema chamada de Transiturus, instituindo a data e concedendo, então, indulgências às pessoas que fossem à missa neste dia, né? Trazendo algumas curiosidades, né? Da data, né? Da origem deste feriado. E eu queria perguntar, estou aqui para perguntar para você, nosso ouvinte, nosso telespectador, para você que sintoniza aí no seu dial, né? Em São Paulo e Brasília, é o 100.1, no Rio de Janeiro, 101.3, Curitiba, 100.3, BH, 88.7, e também em Recife, no 92.7, ou até mesmo na nossa transmissão, né? Que aí é a youtube.com/TMCNewsBR. Eu quero saber de você. O que você vai fazer nesse feriadão aí de Corpus Christi, né? É, toda essa introdução para perguntar, né, para você que tá voltando para casa ou até mesmo indo trabalhar, um alô para você que é motorista de aplicativo e tá sintonizado aqui na nossa programação, né? Temos várias opções aí, você que acompanha a transmissão está vendo a imagem de um belo churrasco, né, sendo feito aí, é uma opção pro feriado também juntar a galera, a família, o amigo, né, os amigos ali para fazer um churrasquinho, né, tomar aquela bebidinha, né? Uma água de coco, que nem a nossa produtora aqui, Paula Gaia, adora água de coco. Gente, ela toma aqui à tarde e à noite também para se manter hidratada, né? É, ou até mesmo dormir, como você viu aí, né? Ó, inclusive, ela entrou aqui no estúdio, ó, mostra aqui, a Paulinha é tímida, mas ela entrou aqui com a aguinha de coco, olha assim, opa, aí ó, quero coco, né? Ela querendo água de coco. Bom, você também vê aí imagens de um museu agora, então fazer aquele passeio cultural, né? Com o namorado, a namorada, então visitar aquele museu. Temos aqui em São Paulo, por exemplo, muitas opções, né? O Museu da Imagem do Som, o MASP, né? É, tem ali também o Instituto Moreira Salles, obviamente é bom verificar a programação, né? Para ver se realmente estará aberto diante da situação aí de feriado de Corpus Christi, mas é uma opção também, vários passeios que acontecem na cidade, né? Por todo o nosso país. Então, ó, tem também a viagem, aquela viagem clássica, né? Pegar aquele avião, viajar, ou até mesmo organizar aí as tarefas do dia. Bom, são muitas opções para os dias aí que teremos à frente, né? Então, quinta, sexta, sábado e domingo, para quem for emendar. E manda para mim, tá indo viajar, tá indo para praia, conta aqui na nossa programação da TMC. É isso mesmo.
Quem escuta sabe que aqui na TMC você tem voz. Então manda logo o seu WhatsApp pra gente.
Manda aí um zap zap pra TMC.
Bota o WhatsApp que é São Paulo.
97-221-1097. 221-1097. 221-1001. A gente quer ouvir você.
97-221-1001. O WhatsApp da TMC. Quem escuta sabe.
E agora voltamos aqui para o noticiário da política, porque o presidente Lula responsabilizou a família do ex-presidente Jair Bolsonaro pelo relatório dos Estados Unidos que propõe a sobretaxa de 25% sobre produtos brasileiros, sob a alegação de práticas restritivas ao comércio americano. E o TMC 360 conversou ao vivo com o ex-deputado Eduardo Bolsonaro para repercutir essa fala. Vamos ouvir.
Primeiro de tudo, é mais do que lamentável, é repugnante um presidente da República se dirigir aos seus opositores políticos, sugerindo o enforcamento deles. Ora, o que será que a gente fez de tão grave que a gente mereça a morte? E depois, Felipe, quando algum louco recebe essa mensagem e vem fazer um atentado contra a nossa vida, igual fizeram contra o meu pai, igual com frequência tem ocorrido contra o Donald Trump, igual assassinaram o presidenciável Miguel Turbay Uribe na Colômbia ou Fernando Villa Vivencio no Equador, quando isso ocorre, pessoas como Lula lavam as mãos e dizem: eu não tenho nada a ver com isso. Então é muito grave, tá? Na data de ontem mesmo os advogados do Flávio Bolsonaro entraram com uma ação, eu não sei exatamente em qual órgão, mas pedindo investigação sobre ameaça, incitação ao crime provocada pelo Lula. Isso daí é uma página que não pode haver, nem na direita e nem na esquerda. Você nunca vai ver, Felipe, a gente incentivando pessoas que porventura venham a falar em assassinar opositores políticos. A gente não pode admitir de maneira nenhuma a violência